Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Ácido da Mente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e volta e meia eu estou aqui para ler junto com vocês os comentários que eu recebo aqui nos conteúdos e recentemente também eu estou incluindo o comentário que me vem lá do Instagram. E eu estou aqui com alguns prints que eu tirei de conteúdos que eu confesso que até tem mais um tempinho que eu já estou separando esses comentários. Então eu acho que eu vou ficar um tanto quanto surpresa com vocês aqui pra gente comentar. E eu conto também com a sua participação aonde? Nos comentários. Nos comentários aqui embaixo. Deixa aqui a sua opinião. É sempre muito justo, muito válido contar com a sua perspectiva pra me ajudar a entender esses comentários e também pra saber se eu estou enlouquecendo junta com vocês ou se eu estou enlouquecendo só. Tá bom? Então, sem mais delongas, bora lá então começar mais esse conteúdo de comentando comentários de conteúdos anteriores. Começando aqui, esse é um comentário mais longuinho, hein? Mas eu faço questão de ler porque parece que soa promissor. O seu tom de conversa parece muito inveja, medo, sentindo-se prejudicada de alguma forma. Use o seu conhecimento para tratar disso. Sobre profissionais, vou te dar uma dica. Pega um engenheiro que acabou de se formar e um pedreiro que tenha anos de profissão. Te garanto que o pedreiro vai superar em 80% o engenheiro. Está aqui o comentário do colega ou da colega, não tenho certeza. No conteúdo onde eu falei sobre a diferença entre psicólogos e psicoterapeutas, entendi melhor aqui o que a pessoa quis dizer quando disse que eu pareço estar com inveja, com medo ou me sentindo prejudicada de alguma forma. Mas pode ter certeza que eu vou levar isso para terapia sim. Outro comentário recebido aqui, esse foi no conteúdo onde eu falei do confessionário psi. Confessionário psi, traumas causados pela família. A pessoa comentou: você se alimenta, entre parênteses, literalmente, da desgraça dos outros. Me deixou pensativa. Essa aqui realmente me deixou pensativa. Um psicólogo se alimenta da desgraça alheia? Um advogado. Advogado se alimenta da desgraça alheia? Esse é o objeto do trabalho do advogado? Um policial, aí eu acho que é mais sim, né? Ser um médico. Ninguém vai pro médico pra tomar um chá. Ninguém marca uma sessão comigo porque quer, sei lá, vamos pro churrasco, Ana? Ninguém me dá um bolinho de sessão de terapia. Então eu acho que de alguma forma, assim, literalmente, a minha nutricionista me indica outras coisas. Mas acho que de uma forma ou de outra, eu trabalho com muita desgraça, sim, inclusive na internet. Outro comentário aqui nesse conteúdo. Esse conteúdo eu acho que tá dando o que falar, viu? Onde eu falo sobre as diferenças entre psicólogo e psicoterapeuta. Uma pessoa comentou em caixa alta, então provavelmente ela está gritando. Você educadamente está criticando outras formas de cuidar da saúde mental. Ética está em considerar o terapeuta. A psicanálise está no leque da psicologia. A cura pela fala tem um tripé de análise e supervisão, que é a prática nos estudos. Está se achando. Olha, moça, se eu estou criticando outras formas de cuidar da saúde mental. De cuidar da saúde mental, não. Mas certamente existem críticas a serem feitas. Existem críticas a serem feitas dentro da psicologia, na psiquiatria, e eu me pergunto por que os psicoterapeutas que não têm formação em nada na psicologia ou na psiquiatria, por que que acha que não tem nada a ser criticado? Por que que quando há crítica, que eu tô me achando, que eu e outros profissionais também, ninguém pode falar, entendeu? É tipo o Brasil. Quem fala do Brasil mal são os brasileiros. Se vier algum gringo falar mal, aí tem algum problema. Eu acho que são assim, os psicoterapeutas sem formação ou com formação em cursos livres, eles são tipo assim, são os brasileiros. Essa é a minha definição agora. Fechou por aí. No conteúdo aqui onde eu falei sobre se é possível ficar rico sendo psicólogo. É um bom conteúdo esse, é mais antigo, mas é bom. Uma pessoa comentou assim: esse é o preço que a arrogância cobra. Nos diversos contatos com profissionais formados e formandos da psicologia que tive e ainda interajo, geral menospreza religiosos, psiquiatras e qualquer outro tipo de terapeuta, pois na cabeça dessa gente só eles sabem curar as pessoas. Na prática, vemos que a esmagadora maioria tem dificuldade para obter dinheiro suficiente para se sustentar. Olha, pessoa, tem duas coisas aqui que elas são... Elas podem se complementar, mas elas não necessariamente são a mesma coisa. É diferente ter dinheiro suficiente para se sustentar no Brasil de forma geral, sabe? Você sendo formado ou não sendo formado, não é raro você encontrar uma pessoa que está insatisfeita com o seu mercado de trabalho. Então, acho que isso não é, privilégio dos psicólogos, principalmente os psicólogos autônomos. Também existe a questão de que existem muitos profissionais da psicologia no mercado. Existem os psicoterapeutas, existem os psicanalistas. Então a gente pode falar também que o que não falta é concorrência. Tem muita gente se formando em psicologia e já tem muita gente formada nesse mercado. Assim, na minha turma, devem ter se formado ali umas 30 pessoas em uma turma de um período de uma faculdade. Você imagina isso do Brasil? É muita gente. Ok, existem muitas pessoas também, mas nem todo mundo quer fazer terapia, nem todo mundo sabe que terapia é um serviço que é necessário. Ok, psicólogo também é necessário em outros espaços, mas vocês já pararam para ver qual que é o salário de psicólogo em hospital, em escola, no sistema público, judiciário, nos postos de saúde? Gente, é de chorar. Então, a desvalorização dos profissionais de saúde mental não passa pela arrogância. Esse aqui é um pensamento muito cartesiano, muito assim: se existe humildade, então vai existir a prosperidade, vai existir a riqueza, e a gente sabe que não é assim. E é claro que vão existir bons profissionais e maus profissionais da psicologia, assim também como na sua área. E a vida é assim desde sempre e vai continuar sendo até depois que a gente morrer. Um comentário curto e grosso aqui. Mulher chata, Deus me livre. A entonação fui eu que dei porque não existe pontuação. E assim, olha, eu não podia concordar mais com você. E eu acho que a mesma pessoa fez outro comentário também, em outro conteúdo, falando que eu falei e que eu não deixei nada claro. Eu peço desculpas, eu sempre tô aqui me atualizando, tentando aprender, e eu acho que eu ainda não aprendi a fazer conteúdos que deixam nada claro. Esse aqui é um comentário em um shorts que eu postei aqui. A queridíssima, maravilhosa, comentou: tá tentando convencer quem, amiga? Era um shorts que... eu tava postando ali algumas coisas sobre atividade física que eu fazia, eu não lembro muito bem não, mas era falando que na psicologia falar de bem-estar não é apenas cuidar da mente, também é cuidar do corpo e cuidar das relações. E a colega que não gostou ou achou que eu estava aqui exagerando, postando um pouco da minha malhação, da raiva que eu passo lá na atividade física. anotado e eu não tô convencendo nem a mim mesma, viu, coração? Não estou nem convencida sozinha. Mas quem sabe alguém caia nessa. Essa daqui eu confesso que eu ri muito. Eu lembro que eu ri muito quando eu li. O que é transferência na terapia? A querida que comentou, a bancária. Fala que essa daqui não é boa. É pior que é boa mesmo. Um comentário aqui, um relato, bastante emocionado até. Em um conteúdo onde eu falei se psicólogo sente ofendido se o paciente quer sair da terapia, fala que quer parar de fazer terapia. A querida aqui comentou: relaxem, amigos, eles não se importam se você sai. Somos apenas um número que no mesmo dia é preenchido na agenda. Então, é tanto faz para os psicólogos, afinal não somos parentes deles mesmo. Olha, um comentário realmente bem ressentido. É, eu não sei que tipo de pessoa que não se sente minimamente tocado quando é um paciente em uma condição de saúde tão vulnerável quanto essa. Nos meus anos de psicologia, eu não conheci nenhum colega até hoje, seja em aula, seja em grupos de estudo, seja em discussão com amigos, que não se sente incomodado, assim, triste, preocupado com a situação dos pacientinhos que estão em situação de vulnerabilidade. Isso é realmente muito sério, é uma vida de uma outra pessoa que tá ali. Se você é um número ou não para o seu psicólogo ou para a sua psicóloga, eu não sei. Eu espero que não seja somente isso. De forma geral, todos nós somos um número, de certa forma, mas eu espero que o seu coração esteja mais em paz agora. Olha, eu tô lendo aqui, mas eu realmente bateu uma preguiça. A pessoa comentou: ai, eu não sei muito bem não, mas de forma reduzida. Eu vou colocar aqui o print, aí vocês deem a pausa aí, pra vocês que estão me vendo. Deem a pausa aí e leem. Se você tá só me ouvindo, vai lá no canal também e leem. É um comentário bem extenso, mas falando aqui sobre meio que a psicologia não considerar a doutrina bíblica, que a psicologia é uma mistura de um plano destrutivo de Satanás. E olha, não sei nem porque eu tirei esse print, realmente. Fica pra você, deixa nos comentários aí o que você acha a respeito. Uma pessoa me perguntou aqui se eu tenho preconceito com um paciente que me idolatra ou me bajula. Olha, primeiro que eu acho que não existe um paciente que me idolatra, que se tiver, se for paciente meu que me idolatra, você que estiver me ouvindo ou me vendo aí, você me fala, porque a gente vai ter uma conversa muito séria. Você tá tendo as suas expectativas de idolatria, elas estão muito defasadas, tá? Por favor, pense melhor, reflita sobre isso e refaça os seus conceitos de idolatria. Bajular, gente, vocês acham que psicólogo é bajulado? O que é esse bajulamento? Sabe assim, eu tenho muito carinho pelos meus pacientinhos queridos, eu agradeço muito pela parceria, pela companhia, pela confiança, mas assim, eu nem recebo esses bajulações, né? Eu não recebo isso, eu não faço questão disso, eu realmente fico até um pouco constrangida quando acontece, claro, muito grata, incrivelmente grata, mas é uma situação que eu fico até um pouco constrangida. Não tem preconceito, a não ser com relação da idolatria, realmente, aí a pessoa ela vai estar um pouco devaneada se... É isso aí. E uma pessoa veio aqui e comentou também, num conteúdo mais antigo, que eu tava com um batom azul, na época eu achava legal, mas a pessoa se sentiu confortável pra falar assim que esse batom tá feio. Veio criticar o meu batom. As pessoas falam, né? Já falaram do meu cabelo, já falaram da minha voz, já falaram do esmalte, do batom, já falaram que eu tava mais magra, outra depois falou que eu tava muito gorda. Vocês decidem aí, né? Esse padrão de beleza de vocês tá muito tóxico. E eu fiz aqui um conteúdinho super legal no Shorts, falando que às vezes o que a gente precisa mesmo é de amor, e a pessoa dizendo aqui que ela precisa de dinheiro. Caramba, caramba. Eu me esforcei tanto pra fazer um conteúdo legal e a pessoa, ela truca melhor do que eu com, sei lá, meia dúzia de palavras. Eu vou ser assim quando eu crescer. Outra pessoa muito amarga aqui no comentário, dizendo assim: gente, muito simples, por que o povo hoje em dia escolhe psicologia? Curso que não tem matemática. A maioria das pessoas tiveram dificuldade em matemática no ensino médio. Outro motivo, é um curso barato. Outro motivo, quem sempre sonhou em fazer medicina, mas se frustrou, faz psicologia para amaciar o ego e os chamarem de doutor. Hoje em dia, quem é filho de papai faz medicina, pois você estuda integral. Foi uma análise aqui, uma análise bem aprofundada da colega aqui. Eu não escolhi psicologia porque não tinha matemática, até porque tem matemática, tem matéria de estatística na psicologia. Não escolheria outra matéria porque eu gosto das ciências exatas. Se eu escolhi psicologia, é porque eu acho interessante as ciências humanas, né? Não faz um pouco de sentido? É um curso barato. Olha, para te ser bastante honesta, mesmo sendo um curso muito barato, aqui na sua opinião, eu não teria condições de pagar. Então eu sou fruto das políticas públicas de educação do Brasil. Se não fosse assim, nem desse jeito eu conseguiria pagar. E sobre sonhar em fazer medicina e parará pororô, amaciar o ego e tudo mais, olha, não sei, pode ser que sim, mas pode ser que não. Assim, nem todo enfermeiro, técnico em enfermagem, é esse tipo de profissional porque não pôde fazer medicina. Nem todo mundo quer ser médico. Você já parou pra pensar sobre isso? Nem todo mundo quer ser médico, advogado, engenheiro. Tem um tanto de coisa que você pode fazer também na vida e que pode ser por uma identificação. Pode ser porque, sei lá, você conheceu um profissional da área e você gostou do que você viu. Pode ser porque você leu a respeito e se interessou. Pode ser porque algum profissional fez a diferença na sua vida e você tentou seguir uma carreira também de respeito, que você se sentisse orgulhoso a respeito disso. Assim, pode ser? Pode. Mas não é só isso, querida. Me perguntaram aqui, esse foi pela DM do Instagram, se vai ter tour pelas plantas do fundo. Não vai ter tour pelas plantas do fundo, porque eu já estive de melhor bom humor com elas, hoje em dia não estou. Elas estão muito chatas, crescendo muito pouco, porque obviamente elas estão dentro de um apartamento, então eu estou menos planteira hoje em dia. Se elas têm nome e personalidade próprias, nome não, mas personalidade sim, são todas insuportáveis. E se o controle de Mega Drive, se é só para compor o cenário ou se tem algo mais significativo aqui. Sim, nossa, já falei sobre isso tem muito tempo, nossa, tem bastante tempo. Eu gosto muito de coisas retrô. A maioria das peças aqui atrás são peças que eu tenho desde criança. Para os meus pais que falavam que eu não sei cuidar das minhas coisas, aqui tá uma boa resposta para vocês. Mas certamente eu acho que se ligar na televisão ainda funciona hoje em dia. Então eu guardei o meu Mega Drive, não, Master System. Tem manete Mega Drive, tinha outros também que eu gostaria de ter guardado, que nem era meu, assim, guardado, sabe? Mas infelizmente não pude, mas eu gosto dessas coisas retrôs e eu faço questão de levar comigo, porque é uma boa recordação de quem eu era nesse momento de vida. Eu nem sei qual que é o tamanho desse conteúdo já. Ei, já tá chegando ali num tamanho limite, né? Daqui a pouco vocês reclamam. Mas então aqui, vou continuar aqui vendo até onde meu coração aguenta, porque eu percebi aqui que tem mais umas reclamações. No conteúdo onde eu falei sobre os pacientes mais difíceis de atender na psicologia clínica, o querido comentou assim: sim, tem que convencer que é um trabalho necessário, e o paciente ainda foi generoso em dar um prazo. Se o psicólogo que estudou tanto não consegue convencer, a culpa não é do paciente. O paciente não tem que seguir aquilo sem questionar. Olha, querido, certamente eu não falei sobre seguir alguma coisa sem questionar, até porque esse é um dos principais preceitos da filosofia, que é um entendimento, um estudo de vida que eu levo muito a sério. Então, sim, questione, questione muito, questione tudo. Mas, certamente, o que eu quis dizer aqui com esse conteúdo foi de uma pessoa que deu fortes indícios de que não estava muito satisfeito com o fato de precisar fazer psicoterapia e que chegou no consultório já falando sobre um prazo. Estabeleceu um prazo para que o psicólogo convencesse o paciente lá, o queridão, o maravilhoso, de que o trabalho dele era necessário. Se alguém chega pra mim assim no consultório, tipo, olha, Ana, eu te dou aqui 3 sessões, 1 mês, pra você me comprovar que o seu trabalho é necessário, que eu preciso de você. Cara, pessoa, um beijo pra você, tá? Se você me procurou, é por algum motivo. Eu não tenho que te provar nada, poxa vida. Já pensou? Você chega num dentista e fala assim, olha, moça, eu te dou aqui 30 minutos. Eu quero 30 minutos para você me convencer de que eu realmente preciso de fazer esse procedimento. Se eu não tiver convencido, eu vou embora. Poxa vida. A cada coisa, né? Teve um comentário aqui que eu fiquei bastante pensativa, onde eu estava falando sobre como superar uma crise existencial. Um conteúdo bem interessante. Se você não foi lá ver, ouvir ou ver, fica o convite para você. E por falar em convite ainda, vou te convidar aqui, se você não conheceu ainda, as minhas plataformas de conteúdos para apoiadores, viu, belezura? Eu estou no Apoia-se e eu estou também no Orelo. Nessas duas plataformas, vou deixar os links sempre na descrição para você ir lá e não perder conteúdos semanais exclusivos para os apoiadores. Os meus apoiadores queridos, lá o meu grupinho ácido, paga uma mensalidade de apenas R$10. Por mês, né? Claro que é uma mensalidade. E lá você vai ter conteúdos exclusivos, podcasts longuíssimos, textos e o que mais eu estiver pensando aí, estou pensando para ver se vai ter quórum realmente. Então se inscreve lá, é bem baratinho, é por mês, e se você não gostar, depois você sai. Mas tenta lá para você ver se você vai gostar, e aí a gente vai lá comentando, conversando e falando sobre a vida, psicologia, relacionamentos e o que mais você tiver interesse, tá bom? Link aqui na descrição. O colega aqui do escudo do Flamengo comentou: como superar uma crise existencial? Boletos e contas atrasadas. Quem está na pobreza tem negado esse direito de pensar em crises existenciais ou morre de fome. Tem que trabalhar e fazer o que não gosta ou morre de fome. É despejado e termina mendigo pedinte. Olha, eu queria que fosse mais simples do que isso, sabe? Para você não ter problemas existenciais, de crise existencial, de cunho existencial, basta ter problemas mais práticos do dia a dia. E eu te digo com muita tranquilidade que, infelizmente, não é por aí. Esse é só mais um somatório dos sofrimentos que pessoas em situação de vulnerabilidade, de risco financeiro, também sofrem. Eu gostaria que fosse diferente, eu gostaria que o mundo fosse mais igual, que as pessoas tivessem chances de forma igual, que não tivesse tanto sofrimento ou nenhum sofrimento. Eu, às vezes, me pego nesse fantástico mundo de Bob. E também seria bom pensar, não é? Pessoas que sofrem esse tipo de negligência, de abandono financeiro, do Estado, político, que essas pessoas teriam isenção de sofrimentos psíquicos, de sofrimentos emocionais. Infelizmente não é assim, mas eu entendi muito aqui a sua pontuação. Mas é até uma questão que a gente fala muito na psicologia, que não adianta você falar de psicoterapia, saúde mental, sendo que você está excluindo, esquecendo que existem questões como essa que são tão dolorosas quanto, ou que estão na linha da prioridade das desgraças, estão bem na frente. Então eu entendi o seu ponto aqui, mas eu queria que fosse um pouco mais simples, mas não é bem por aí. O último comentário de hoje, um comentário aqui. Então, qual o problema com a psicoterapia? De acordo com numerosos estudos científicos, não sei quais, ela raramente funciona. E quando o faz, é apenas superficialmente, sendo conhecida como prejudicial. A partir de uma perspectiva bíblica, ela é um engodo anticristão. Estas duas conclusões vão se tornar completamente óbvias à medida em que prosseguimos. Pareceu até uma introdução, né, de um artigo, assim, de uma revista de cunho questionável. É que essas conclusões vão se tornar completamente óbvias, a pessoa ela foi aqui bastante convincente e ousada, se tornar completamente óbvias à medida em que prosseguirmos. Ó, já é o segundo comentário aqui, né, gente, de falando sobre psicologia, ser uma coisa que não leva em questão questões religiosas, que é um negócio satanás, trem anticristão, né? Vocês já ouviram falar sobre isso? Nossa, quando eu entrei na faculdade de psicologia, que foi em 2011, já tinha uns comentários assim meio esquisitos, sabe? De, ai, a pessoa ela vai deixar de acreditar em Deus, ai, a pessoa ela vai, sei lá, um tanto de coisa, sabe? Eu achei que de lá pra cá teria tempo de ter uma evolução, uma maturidade, né? Pra entender o que é uma ciência, qual que é o papel de uma ciência e qual que é o papel, né, de uma religião, da espiritualidade, né? Bem, aí eu vou parar por aqui porque aí hoje já deu anticristã, pagã, satanista, misericórdia. Gente, eu espero que vocês tenham se divertido aqui junto comigo novamente aqui. Deixem embaixo nos comentários as suas opiniões, as suas risadas. Comentem comigo aqui pra eu não ficar aqui achando que eu tô enlouquecendo sozinha, falando com as pessoas que têm os comentários curiosos, engraçados ou nem tanto assim por aqui ou nas minhas outras plataformas também. Se você gostou, considere se inscrever nas minhas plataformas de apoiadores, no Apoia-se ou no Orelo também. Se você não tiver inscrito aqui no Astamente, se inscreve, cara pessoa, aqui é de graça. Você tem conteúdos semanais falando sobre psicologia, saúde mental, relacionamentos e outros conteúdos como esse daqui também, pra gente rir um cadiquinho e pensar um pouco mais sobre o que as outras pessoas estão pensando sobre os conteúdos aqui do canal. Eu agradeço muito para vocês que apoiam o conteúdo, deixando like, o comentário, compartilhando para pessoas que também podem saber um pouco mais ou queiram saber um pouco mais sobre saúde mental. Muito obrigada para vocês que ficam aqui até o final e ó, um beijo para vocês e até o próximo conteúdo aqui no Astamente. Tchau, pessoal.